Eu nunca esqueço de uma frase que muito marcou a minha vida e marcou o meu ministério. Nunca duvida no escuro o que Deus revelou na luz. Nunca duvida no escuro o que Deus tem revelado na luz. Eu sinto que estamos numa situação privilegiada esses dias, contemplando a palavra de Deus, aprendendo muitas verdades preciosas. Nem sempre vamos nos encontrar nessas mesmas circunstâncias. Às vezes as circunstâncias vão nos pressionar a pensar muito pelo contrário do que temos ouvido da palavra de Deus esses dias. Mas nunca duvida no escuro o que Deus tem revelado na luz. Nesta tarefa gloriosa, nesta tarefa nobre, em contraste com a tarefa, Deus quer colocar um servo, e um servo humilde. Nunca vamos compreender este tópico de liderança espiritual deste aspecto de suma importância no ministério de uma igreja local sem primeiro entendermos os ensinamentos do nosso amado Salvador Jesus Cristo a respeito de tais itens como humildade, como amor, como uma atitude de servo. De fato, nem vamos apreciar a própria natureza da igreja até que tenhamos compreendido em maior plenitude esta qualidade que o Senhor Jesus vem batendo firme, repetindo constantemente nos seus ensinamentos. Eu gostaria de gastar uma parte do nosso estudo esta manhã simplesmente lendo alguns trechos que fazem parte do ministério do Senhor Jesus, que acabam transmitindo este ponto de uma maneira muito interessante. Mateus capítulo 5, versículo 3. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, que é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Essas bem-aventuranças precisam ser contempladas como um todo. São necessidades e são qualidades espirituais que Deus almeja desenvolver em nossas vidas. Ele começa com uma necessidade tripla. A primeira necessidade é para que sejamos humildes ou pobres de espírito. Não é pobreza material, é pobreza espiritual. Quando examinamos com tanto cuidado este assunto esta manhã, junto com o nosso irmão Carlos Osvaldo, eu pensei assim: como somos pobres em termos de conhecimento bíblico, não? Essas riquezas Deus já tem colocado em sua Bíblia já séculos atrás. Mas por falta de interesse, talvez por motivos de preconceitos de nossa parte, não cavamos, não buscamos estas riquezas nas Sagradas Escrituras. E como consequência, quem tem saído empobrecido como consequência de tudo isto somos nós. Eu louvo a Deus pelo ministério de sua palavra esta manhã. Mas isto me fez admitir no meu coração a minha pobreza de espírito. Eu reconheço que não sou nada daquilo que Deus quer que eu seja. Eu não entendo as coisas como Deus quer que eu entenda. Eu me sinto muito pobre espiritualmente. A segunda parte dessa necessidade é isto. Ele diz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Isto não é chorar a morte de alguém, isto é chorar o seu estado lastimável diante de Deus, o seu estado espiritual, que fica muito aquém daquilo que Deus quer. Você já admitiu a sua pobreza de espírito. Agora, esta pobreza atinge você com um impacto tão grande que você sente necessidade de chorar e lastimar este estado na presença de Deus. Eu espero que não sejamos tão sofisticados que não sabemos o que significa chorar diante de Deus. Terceiro lugar, ele diz: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Quando Deus falou conosco através de sua palavra esta manhã, eu senti pobreza de espírito. Espero que você tenha sentido também. Espero que isto nos leve a lastimar vários preconceitos que talvez tenhamos desenvolvido ao longo dos anos, neste sentido. Mas é interessante, às vezes um irmãozinho em Cristo chega perto de nós para desenvolver esses mesmos assuntos. E em vez de acatarmos esta palavra de admoestação, esta palavra de desafio, esta palavra que questiona o nosso posicionamento em certas áreas, nós nos sentimos feridos e acabamos colocando o nome desta pessoa numa lista negra. E Deus disse: interessante, quando eu falei, você sentiu pobreza de espírito. Quando eu insisti nestes pontos, você chorou e lastimou isto. Mas quando seu irmãozinho em Cristo tocou nos mesmos pontos, você ficou ofendido. Ele disse: bem-aventurados os mansos, aqueles que acatam sem retribuir, sem devolver com o mesmo troco. É difícil às vezes acatar admoestações que vêm daqueles que fazem parte junto conosco. Tudo isto faz parte do nosso treinamento cristão. Deus tem uma solução para isto, para essas necessidades. Ele quer que nós tenhamos fome e sede de justiça. Sede e fome de justiça. Esta justiça vamos encontrar na própria pessoa do nosso Deus. Vamos encontrar esta justiça revelada de uma forma impressionante na sua palavra. E quanto mais tempo gastamos nas Sagradas Escrituras permitindo com que nos banhemos à luz da Palavra de Deus, essas qualidades vão se formando em nossa própria pessoa, nossa personalidade. Ele diz como consequência: porque serão fartos. Serão fartos. Eu quero fartura espiritual em minha vida. Eu lembro numa certa ocasião, depois de terminar o acampamento em Conceição de Carangola, um dos jovens me convidou para passar na casa dele no fim da semana. Eu falei: olha, eu não estou sozinho, estou aqui com a minha família, é muita gente para passar em sua casa para um fim da semana sem aviso prévio, né? Ele falou, não, casa tem uma mesa farta, viu? Farta feijão, farta arroz, farta tudo. Né? Bem, não é esse tipo de fartura que ele menciona aqui. É uma abundância. Chegamos ao ponto onde Deus começa a fazer a nossa vida ultrapassar os limites e descobrir, além das fronteiras, coisas que Deus quer que nós experimentemos em nossas vidas. Como resultado desta fartura, ele diz coisas interessantes. Ele diz no versículo 7, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Eu acho que o momento que eu sinto a minha pobreza de espírito, como eu fico aquém naquilo que Deus almeja de mim, eu vou me tornar misericordioso em relação ao outro. Ele diz em segundo lugar, bem-aventurados os limpos de coração. Bem, quando eu gasto tempo na presença de Deus chorando e lastimando o meu estado espiritual, eu vou ser puro e limpo de coração. Ele diz no versículo 9, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Quando eu consigo acatar dos meus irmãos em Cristo as suas admoestações, as suas repreensões, sem ficar ofendido com eles, sem botá-los na minha lista negra, dizendo nunca mais falo com ele, eu vou me transformar num pacificador. Ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Eu vou dizer, irmãos, se nós tivéssemos indivíduos vivendo este padrão de vida no nosso meio hoje em dia, a maior parte de nós ficaria muito incômoda e ia provocar uma perseguição, mesmo por dentro do contexto de uma igreja local, infelizmente. Mas estas são as qualidades que Deus busca nos seus servos hoje em dia. Mateus capítulo 11, versículo 29. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É o único trecho que nós temos no Novo Testamento onde o próprio Senhor Jesus Cristo comenta a respeito de sua própria pessoa. E é interessante, neste resumo de sua vida, as palavras que viriam à tona nesta descrição. Porque sou manso e humilde de coração. Aí o convite dele, tomai sobre vós o meu jugo, com que finalidade? E aprendei de mim. Aprender o quê? Ser manso e humilde de coração. Marcos capítulo 9, versículo 31. Enquanto você está procurando este lugar, seria interessante considerar o contexto de Mateus capítulo 11, porque no contexto maior ele se contrasta com os líderes religiosos de sua época. Líderes esses que eram orgulhosos, colocando pesos pesados sobre o povo de Deus, subjugando o povo. Interessante, uma das maneiras de se projetar e adquirir posição e poder hoje em dia é justamente por subjugar o povo de Deus. Pedro diz, eu não quero dominadores, eu quero exemplos e modelos para o rebanho. Marcos 9, versículo 31. Vamos ler desde versículo 30. E tendo partido dali, passavam pela Galileia e não queria que alguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e o matarão, mas 3 dias depois da sua morte ressuscitará. Eles, contudo, não compreendiam isto e temiam interrogá-lo. E tendo eles partido para Cafarnaum, estando ele em casa, interrogou os discípulos: de que é que discorrieis pelo caminho? É uma boa pergunta. Teria sido muito melhor se eles tivessem estado conversando sobre aquilo que eles não compreenderam a respeito desta questão dos sofrimentos e da morte do Senhor Jesus. Não era isto. Neste momento, quando acabaram de receber uma revelação tão sagrada, tão solene, diz no versículo 34: mas eles guardaram silêncio, e com razão, porque pelo caminho haviam discutido entre si qual era o maior. Obviamente não tinham tomado sobre si o jugo de Cristo. Obviamente não tinham aprendido com ele ser manso e humilde de coração. Estavam buscando posições e poder. Interessante como este mesmo espírito continua prevalecendo em nossa época. Há uma busca louca, desenfreada por posições e por poder hoje em dia. E uma coisa impressionante, que Deus tenha misericórdia de nós nesse sentido. Mateus capítulo 18. Mateus 18 e versículo 4. E vamos ler desde o primeiro versículo. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aqueles que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Há várias coisas que caracterizam uma criança nessa fase de sua vida. Uma delas seria dependência. Dependência. A própria criança se sente dependente porque a própria criança é impotente, não tem a capacidade de fazer tudo o que quer fazer. E por causa disso, depende. Entra numa profunda dependência. Bem, isto é uma lição que Deus quer nos ensinar, de uma constante dependência, sentindo a nossa impotência de agir por conta própria. Outra coisa, a criança sente a sua pequenez diante dos seus pais, mesmo que seja só em termos físicos, não. Às vezes eu sinto que existe um certo sentimentalismo hoje em dia que faz nos aproximar de Deus, talvez de uma forma totalmente inadequada. Eu ainda quero sentir a minha pequenez diante de meu Deus, como um dependente dele. Mateus capítulo 20 e versículo 20. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos, e adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: que queres? Ela respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos se assentem, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Em um dos trechos, daria a entender que este pedido partiu dos próprios filhos. Aqui, a ideia parte da própria mãe. obviamente era um assunto bem ventilado em casa e que o desejo partia de ambos os lados. Mas que desejo era este? Era um desejo de posições e poder. Mateus 23, versículo 1. Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Notou esta última frase? E vós todos sois irmãos. Ele coloca todos eles num pé de igualdade. Um pensamento interessante por trás desta palavra irmão leva à ideia de ser do mesmo peito. E realmente todos nós tivemos o mesmo início em nossa experiência cristã. Partimos do mesmo peito. Não há motivo porque alguém se destaca acima do outro. Iniciamos toda a nossa experiência cristã mamando do mesmo peito. Com as mesmas possibilidades. Se Deus me fez sobressair, ou fez você se sobressair, é porque Ele quis, não por causa de sua capacidade. Não existe nada em você para se projetar acima de seus irmãos. Todos nós somos irmãos. Eu nunca vou esquecer, eu estive ministrando a palavra de Deus num retiro em que Carlos Osvaldo estava presente. E a pessoa que me apresentou não me conhecia. E ele disse, eu não sei como apresentar o Gavin esta manhã. Não sei se eu chamo ele de professor, não sei se eu chamo ele de reverendo, não sei se eu chamo ele de pastor. E nesta altura, Carlos Osvaldo deu um grito. Ele disse, por que você não chama ele de irmão? Existe um título mais bonito que esse? Né? E de fato, não existe. Não existe. Nos coloca todos num pé de igualdade perante o Senhor. Somos todos nós irmãos. Lucas 22. Lucas 22, versículo 24. Suscitaram também entre si uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados benfeitores. Mas vós não sois assim. Pelo contrário, o maior entre vós seja como o menor, e aquele que dirige seja como o que serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem está à mesa, pois no meio de vós, eu sou como quem serve. E isso aconteceu justamente no contexto da última Páscoa que estava sendo celebrada, durante a qual se instituiu a ceia do Senhor. Um momento quando eles deviam estar voltados para estes momentos de reflexão sobre os sofrimentos e sobre a morte do Senhor Jesus. Mas em vez de estarem concentrando nestes aspectos, Eles estão pensando na sua própria projeção pessoal, o seu poder, serem grandes na presença do Senhor. Ele fez referência ao fato no versículo 27, pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? E vamos olhar em João capítulo 13. João 13, versículo 3 diz: sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela, depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse: Senhor, tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: o que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Todos estavam assentados à mesa. Todos deviam ter iniciado ou tomado a iniciativa, como fez o próprio Senhor Jesus. Mas nenhum deles estava sentado ali com o espírito de servir, mas com o espírito de ser servido. Eis a razão porque lemos em Marcos capítulo 10 e versículo 45: mas o Filho do Homem veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Este é o espírito que ele quer que nós aprendamos. Este é o espírito de um verdadeiro líder. Eu disse durante o primeiro estudo, um líder é uma pessoa que sabe para onde vai e sabe conduzir outras pessoas com ele. Note bem o que diz no fim de versículo 3. Sabendo que ele viera de Deus e voltava para Deus, ele já tinha ganho uma perspectiva de seu ministério, de sua função, de sua vinda a este mundo. Ele sabia de onde ele veio, ele sabia para onde ele ia. Portanto, ele não se sentia ameaçado. Ele estava ali desenvolvendo um projeto do plano de Deus. E era este projeto que ele queria desenvolver da melhor maneira possível. Pois, devido a este conhecimento, ele não se sentiu ameaçado em se levantar daquela mesa, tirar a vestimenta de cima, cingir-se com uma toalha, deitar água numa bacia e passar a lavar aos pés de seus discípulos. Pois quando ele terminou de fazer isto, ele tomou sobre si mais uma vez a sua túnica, voltou-se à mesa, da mesma forma como ele, em ter feito purificação pelos nossos pecados, voltaria e assumiria novamente a sua posição junto a Deus. Ele disse: eu vim de Deus e eu volto para Deus. Da mesma forma como eu levanto desta mesa, executo este ministério e volto para esta mesa. Às vezes nós nos sentimos desprezados, talvez mal compreendidos, se nós assumirmos numa posição de liderança numa igreja local um espírito de humildade, um espírito de servo. Deus nos ensine esta lição com muito cuidado. O famoso João Muri falou assim: eu fico boquiaberto em observar como a humildade é tão pouco buscada em nosso meio. Achei isso interessante. Por que é tão difícil aprender essas lições? Que o Senhor tinha que repetir vez após vez após vez esses mesmos pontos de humildade, de mansidão, de um espírito correto diante de Deus? Bem, ele sabe como é difícil, como nosso coração é lerdo, tardio em compreender estas coisas. Mas uma coisa que ele quer que os seus discípulos saibam é que Deus odeia o orgulho. Deus odeia o orgulho. Vamos olhar em Provérbios capítulo 16, versículo 5. Diz: abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. É evidente que não ficará impune. Note bem essas palavras. Abominável é ao Senhor todo arrogante de coração. Provérbios 6, versículo 16. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Seis coisas o Senhor aborrece, e a sétima a sua alma abomina. Mas notou qual destes pecados encabeça a lista? Olhos altivos, orgulho. Deus odeia o orgulho. 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Paulo está falando de uma experiência sua. Ele diz no versículo 7: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Pois ele sabia que Deus odiava o orgulho. Interessante essa experiência. O trecho nos revela que isto aconteceu 14 anos antes. 14 anos antes. Deixe isto penetrar no seu modo de pensar, principalmente à luz do século XX. Né? Você pode imaginar alguém hoje em dia tendo uma experiência como esta e ficando calado durante 14 anos a respeito disso? Em pouco tempo já teria escrito um livro, já teria lançado um vídeo, um filme sobre essa experiência. Paulo, 14 anos, fica calado a respeito dessa experiência. E só por força de circunstâncias, ele se sente obrigado a abrir a boca nesta altura, mas ele traz um tremendo equilíbrio em tudo isto quando ele fala o que era necessário que Deus fizesse em sua vida a fim de que ele não viesse a se ensoberbecer por causa disto. Deus odeia a soberba. Eu nunca vou esquecer uma ilustração que foi dada uma vez por Gil Bristol. Eu sempre gostava de ouvir o marido ministrar a palavra de Deus. Não, mas ela tem um conhecimento muito vivo das Sagradas Escrituras, uma coisa impressionante. Deus começou a usar ela de tal maneira que em pouco tempo ela recebeu uma projeção que ela não estava preparada para receber. E um dia ela disse: eu entrei num congresso em que havia 10 mil pessoas sentadas no auditório. Quando eu abri a porta e vi aquele auditório, eu disse para o Senhor: Senhor, eu já estou com problemas de orgulho. Como é que eu vou enfrentar isto? Ela sentou-se na plataforma, mal tinha começado o congresso, quando fizeram um levantamento de ofertas, viu? Tinha um diácono escolhido, acho que ele tinha pouca experiência. Ele levou o balde dele, porque era um balde, não, um balde de papel. Levou para a própria pessoa de Gil. Ela fingiu que abriu a bolsa dela e tirou dinheiro. E colocou dentro do balde. Não. Quando o rapaz estava descendo da plataforma, ele olhou dentro e não viu o dinheiro. Não. Ele virou e disse: senhora, eu acho que caiu no chão, viu? E ele ficou de joelhos, em frente de 10 mil pessoas, procurando esse dinheiro que nunca existia, nunca tinha sido contribuído a Deus. E ela teve dificuldades em engolir a situação. Ela também ficou de joelhos procurando esse dinheiro que ela nunca tinha contribuído, em frente de 10 mil pessoas. Ela tinha que procurar esse rapaz depois para explicar a lição que Deus lhe deu naquela hora, né? Como Deus odeia o orgulho, né? O fingimento. Irmãos, é necessário que nós vejamos o orgulho que existe em nossos próprios corações. Muitos, infelizmente, não estão envolvidos no presbitério porque querem desenvolver esta tarefa nobre, mas porque estão interessados em receber o destaque, o título, o reconhecimento. Que Deus possa expor esse espírito em nossos corações, para que vejamos o orgulho que existe dentro de nós. Deus está querendo quebrar esse espírito de dentro de nós. Ele quer que nós tomemos sobre nós mesmos o seu jugo, que aprendamos dele, pois ele é manso, ele é humilde de coração. E é o que ele quer que caracterize a nossa vida. Irmãos, é necessário procurar desenvolver este espírito na presença de Deus, com uma Bíblia aberta, com um coração quebrantado na presença do Senhor. Segundo lugar, os repetidos ensinamentos de Cristo provam como é difícil para o coração humano compreender a ideia do servo humilde. Em Mateus capítulo 6, também parte do Sermão do Monte, Mateus capítulo 6, revela este espírito em três áreas de nossa vida. Na área de contribuir, na área de esmolas, na área de oração e na área de jejuar. E ele diz qual é o problema com essas três áreas, com o desenvolvimento dessas práticas em nossa vida. Ele diz em capítulo 6, em versículo 1, guardai-vos de exercer a vossa justiça diante dos homens com o fim de serdes vistos por eles. De outra sorte, não tereis galardão junto de vosso Pai Celeste. Como é perigoso desenvolver algo tão íntimo, tão sagrado quanto a contribuição, quanto a oração, quanto ao jejuar, e trazer tudo isto à tona para que a intimidade de nossa vida íntima diante de Deus seja exposta diante dos homens, com a finalidade de recebermos o aplauso, o destaque, para que todos vejam como somos santinhos. Deus odeia isso. Ele procura nos ensinar nesse sentido. Uma pessoa sendo muito usada por Deus em nossa época, nos Estados Unidos, por nome de Tony Campolo, escreveu um livro sobre a desilusão do poder e menciona como os líderes religiosos, hoje em dia, estão se envolvendo cada vez mais e mais numa busca louca e desenfreada de poder, de posição. Como isto entra em contraste com o servo humilde que o Senhor Jesus tentou desenvolver junto aos seus discípulos e o que ele deixou registrado em sua palavra, para que este mesmo Espírito caracterizasse os seus servos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Terceiro lugar, os ensinamentos constantemente repetidos de Cristo, visando a humildade e a atitude de servo, indicam a chave para desencadear relacionamentos humanos que são harmoniosos e para manter paz e união na igreja. Por irmãos, onde esta união e onde esta paz precisa começar é justamente na liderança da igreja. Eu gostaria que a gente olhasse num salmo muito, muito lido em nosso meio, mas eu entendo que o salmo não seja tão bem entendido por nós. Salmo 133. Ah, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Agora veja bem as duas ilustrações que ele emprega aqui. É como o óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Duas coisas que ele emprega aqui: o óleo e o orvalho. Agora note bem onde estas duas coisas são aplicadas. O óleo é aplicado onde? Na cabeça. É como o óleo precioso sobre a cabeça. Agora note bem o que ele diz. O qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Eu entendo que o que o salmista está querendo dizer aqui é que este espírito de união, de paz, que a gente tanto almeja no contexto de uma igreja local, precisa começar na liderança da igreja. Começa com a cabeça. O óleo é aplicado à cabeça. Quando afeta a cabeça, vai se descendo este óleo precioso e vai atingindo todos os aspectos da roupa. Nesse caso, vai se espalhando todo este efeito positivo sobre os outros. Ele usa o símbolo de orvalho. O orvalho vai começar onde? Vai começar no cume da montanha e vem descendo sobre os montes de Sião. E vai se alastrando e vai atingindo todas as áreas, mas começa no cume. E muitas vezes os líderes espirituais numa igreja local almejam a união, almejam a paz, almejam um espírito propício na assembleia de seu povo. Mas infelizmente não querem reconhecer, não querem se humilhar e dizer: ó Deus, se tu pretendes fazer alguma coisa no seio desta igreja, comece com o óleo na minha cabeça. E comece com o orvalho no cume da minha montanha, para que venha descendo e atingindo e influenciando todos os demais. É isso que o Senhor Jesus disse. Quando ele levantou-se daquela ceia, ele era a cabeça, ele era o cume da montanha. E você acha que esta lição penetrou? Ele só precisa ler 1 Pedro para descobrir isso. Quando Pedro diz em sua exortação para os jovens que devem se cingir de humildade, onde ele aprendeu isto? Aprendeu isto com a liderança. Que nós saibamos ser modelos e exemplos para o rebanho, em todo o sentido da palavra. Agora existe um ponto que escapou aqui. Quarto lugar, os repetidos ensinamentos de Cristo mostram como Deus há de avaliar o nosso trabalho e nos recompensar um dia. Mateus capítulo 20, lembra quando os dois irmãos estavam buscando posições e o Senhor Jesus Cristo disse para eles: olha, o que eu posso oferecer é um cálice. O cálice a que ele se referia era sua própria morte, era o símbolo de sua morte. Mas ele disse: quanto a posições e poder e autoridade, isso não. Se você quer pagar o preço, se você quer sofrer as consequências, de assumir uma atitude correta, humilde, mansa diante de mim e diante do povo de Deus, isto é uma coisa. Mas se você busca posições e autoridade, esquece. Filho de Deus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Atos 14, versículo 21. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, fortalecendo as almas dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Eu não duvido que haverá recompensas naquele dia. Eu não estou buscando recompensas agora. Muitas vezes aparecem. Mas as recompensas em geral estão lá à nossa espera. O que nos espera agora são tribulações. Nós vamos ser mal entendidos. Eu lembro de logo depois de um congresso de jovens que nós tivemos em Muriaé, alguns anos atrás. Uma pessoa que tinha sido usada por Deus em toda aquela programação veio falar comigo e disse assim: por favor, não me envolve mais na liderança de um congresso desta natureza. Eu falei, por quê? Porque não aguento, não suporto mais as pressões, as críticas que têm chegado a mim através de outros. Eu falei, este é o preço que você paga, certo? Se você fosse alguém com uma atitude de servo, você iria esperar esse tipo de reação dos outros. Ninguém vai ficar satisfeito com a maneira como você faz as coisas. Ninguém vai concordar com você em tudo que você faz e executa. Mas as recompensas estão lá à nossa espera. Aqui são tribulações. Eu quero um dia ouvir o meu Senhor dizer: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. 2 Coríntios 6, ou 4, diz assim: por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando-nos nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Que Deus possa permitir com que cada um de nós reconheçamos que a verdadeira liderança espiritual começa ao assumirmos a posição humilde de servo diante de Deus e diante do povo de Deus. Amém.